Por exemplo, nos últimos 10 anos, a frota de automóveis e motocicletas no Brasil cresceu o dobro do que a população. Então isso não é sustentável no futuro, né? E, tanto, e aí não só em termos ambientais, do meio ambiente, mas também em termos de congestionamentos, de espaço mesmo, de aproveitamento do espaço público e da própria, dos próprios sinistros de trânsito também, né? Porque quando você tira alguém de uma motocicleta e coloca essa pessoa dentro de um metrô, por exemplo, né, que é um transporte muito mais seguro, ou de uma bicicleta, que é um transporte também que, é, quando bem estruturado, né, quando você tem...
A gente está falando de outra velocidade, né, de outros caminhos, então...
Exato. Aí você reduz milhões de vezes a probabilidade daquela pessoa ter um sinistro ou vir a morrer por causa do trânsito.
Sim.
Né? Então, e o Brasil também é, além dessas metas ambientais do plano clima que a gente falou, o Brasil também tem metas na ONU de redução dos acidentes de trânsito. É chamado Década de Ação pela Redução das Mortes no Trânsito. A meta é reduzir em 50% as mortes de 2020 até 2030. E hoje, infelizmente, é o contrário. O Brasil está aumentando, não está nem chegando perto de atingir a meta. Então, a gente acredita que investir numa melhoria da participação do transporte coletivo e da mobilidade ativa no total de transporte, né, ou na matriz modal, que a gente chama de mobilidade urbana da cidade, vai contribuir muito nessas três frentes, né, tanto ambiental, quanto de trânsito, quanto de congestionamentos também, porque é incalculável o quanto se perde no Brasil de tempo de pessoas paradas no congestionamento. Muitas vezes a pessoa já chega cansada no trabalho, né, ou no estudo, quando isso não precisava ser dessa forma, né? A gente sabe de cidades que isso funciona muito melhor no Brasil e no mundo, que podem ser bons exemplos, boas referências para a gente ter uma mobilidade que permita às pessoas ter mais acesso. E porque quando a gente fala de mobilidade, a mobilidade urbana é um direito constitucional, social, né? Isso foi aprovado em 2015, uma emenda constitucional que incluiu na Constituição esse direito. E por quê? Porque ele é muito importante para que as pessoas possam ter acesso à educação, ao trabalho, à saúde, né? Então, é uma forma de efetivar direitos do cidadão para que ele possa, de fato, ser um cidadão, ter, né, as suas necessidades atendidas.
É, muito bom.
Você tinha perguntado da minha trajetória.
Eu queria falar da sua trajetória. E sobre essa trajetória, o que que te trouxe nesse lugar que você está hoje, articulando com todos esses fatores e sensíveis a eles, inclusive? Eu fico curiosa em saber o que que te motiva e o que que te faz estar apaixonado, né? Ou ver o quanto isso é apaixonante. Falar sobre transporte coletivo, a mobilidade ativa, ver as possibilidades de impacto nas cidades e ver que talvez você esteja num lugar onde acompanha, testemunha das movimentações e talvez até dos avanços. Como é que é? Que história é essa que te trouxe até onde você está?
É verdade. Eu vou tentar resumir um pouco, né? Mas mobilidade é um tema muito interessante e a gente está num momento muito bom também de muita inovação tecnológica, muita evolução de conceitos mesmo, até da sustentabilidade, da inclusão, né, e como a mobilidade ajuda tudo isso, né. Eu sou servidor de carreira, né, eu sou funcionário do governo federal, eu de carreira eu sou da Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, desde 2005 eu passei no concurso, vim aqui para Brasília e comecei a trabalhar lá na NTT, primeiro com ferrovias, rodovias e o transporte por ônibus mais interestadual e internacional, que é o que a NTT cuida, né? Depois disso eu fui trabalhar no setor aéreo, eu fiquei muito tempo trabalhando com aeroportos também. Então, tudo na área de transportes, né? Eu sou engenheiro da área de transportes. Então, eu já tinha tido muita essa oportunidade de trabalhar com ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. A mobilidade urbana eu acompanhava, claro, né, como uma frente importante dos transportes, mas não trabalhava tão diretamente com isso. A partir de 2019 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com mobilidade. Eu trabalhei um tempo na Secretaria de Mobilidade aqui do Distrito Federal. E foi muito bom para eu ver também uma realidade local, uma realidade que é muito diferente da do governo federal, né? E depois eu vim para no governo federal já, para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Na época tinha sido extinta, né, a Secretaria de Mobilidade Urbana.
Que época?
Entre, se eu não me engano, 2019 a 2022, uhum, ou em algum período, né, tanto o Ministério das Cidades quanto a Secretaria de Mobilidade, uhum, tinham sido desmobilizados, né? E a partir do começo de 2023, né, quando mudou o governo, foi recriado tanto o Ministério das Cidades quanto a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Então, nesse momento eu vim para a Secretaria Nacional. É um momento muito desafiador, porque você tem que trocar o pneu com a bicicleta andando, né? Porque tem que ir retomando a secretaria, reorganizando ela, ao mesmo tempo que os trabalhos já estão acontecendo. Mas foi muito legal, a gente tem uma equipe que não é muito grande, mas é muito competente, comprometida, então é um trabalho prazeroso de fazer, e que tem uma diferença, ou algo que motiva muito, que você vê que a mobilidade urbana, ela faz diferença na vida das pessoas, no dia a dia, no cotidiano, e você vê isso de forma muito próxima. Uhum. É diferente, por exemplo, de quando você trabalha com uma ferrovia, um porto, ou um aeroporto mesmo, que você sabe que aquilo lá é importante, mas não é algo que afeta o cidadão, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Quando você consegue, por exemplo, fazer uma obra de um corredor de ônibus, ou criar uma nova estação de metrô, e aquilo lá ajuda as pessoas a se deslocarem de forma mais rápida, e no final elas terem mais tempo no dia para cuidar delas, da família delas, da saúde delas, é muito gratificante. Uhum. Você ver que de fato lá na ponta isso faz diferença na vida, uhum, das pessoas.
Você consegue ver isso, ou são dados? Como é que você consegue absorver essa transformação?
Eu acho que tanto de forma empírica, né, quanto com dados, a gente consegue enxergar. Eu acredito que quem trabalha nas prefeituras ou em áreas mais próximas consegue enxergar ainda mais, né? Mas, e a gente também enxerga não só o lado bom, mas a gente também vê todas as histórias, situações de quem é muito prejudicado pela má qualidade, sim, da mobilidade urbana em muitas cidades.
Da, né, gestão. Uhum.
Exatamente. Então, desde pessoas que deixam de ter condição de fazer alguma coisa que elas precisavam porque não tem como se deslocar, até famílias de quem perde um ente querido no trânsito, uhum, né? Tudo isso é uma consequência da gente não ter uma mobilidade urbana com mais qualidade, sim, nas principais cidades do Brasil.
Sim, é verdade. A gente fica um pouco mais esperançoso sabendo que tem uma equipe apaixonada ou engajada e sensível a esses resultados, que realmente é no microcosmo, mas você está num lugar de grandes decisões, né? Você está num lugar onde parece que pequenos movimentos, mas projetos aprovados mudam vidas, salvam vidas. Então, parabéns e obrigado. A gente vai continuar em contato, então. Tá bom?
Obrigado, eu que agradeço. E estamos à disposição sempre.
Obrigado, Antônio.
Olá, Tissa.
Antônio.
E olá, ouvintes do Saia de Bici.
Antônio Espólico, um cara super dedicado.
Esse é o quadro Bici Consciência.
Muito disponível.
Mas hoje, ao invés de
entusiasta do movimento, apaixonado, como ele falou, da mobilidade, vendo que a gente pode ter até a mobilidade ativa está contribuindo até para a gente pensar no transporte coletivo. E é isso mesmo que a gente faz, né? Quando a gente fala em mobilidade ativa, a gente inclui o transporte coletivo. Eu vou só reprisar aqui o site que ele falou, que também dá para saber mais informações sobre esse projeto de lei que eu fui junto com outras pessoas no Congresso para apresentar e pedir para que as pessoas leiam, se dediquem e pautuem para votar a PL 2789 de 2023, que é a PL da redução de velocidade nas vias. Então, se quiser saber mais e poder ajudar também esse movimento e votar a favor dessa PL lá no site da Câmara, também pode ser uma boa, tá? É uma boa incidência que pode ser feita. O site que tem mais informações é transitandopelavida.org.br. transitandopelavida.org.br. E eu pensei em convidar o Antônio para anunciar para a gente aqui o resultado do programa Bicicleta Brasil, que estava lá, né, na época, estava aberto ainda até dia 10 de setembro. E quem sabe aí nesse resultado a gente tenha muito mais para comemorar. Pessoas que a gente conhece, que tenham boas iniciativas, possam estar premiadas aí nessa iniciativa. Vamos chamar o Antônio, então, para acompanhar esse resultado. Uma próxima. Obrigada, então, também mais uma vez, Antônio. E vai dar tempo para a gente ouvir o Alexandre Nascimento falando da experiência dele na ciclovia. Vamos ouvir?
Olá, Tissa. E olá, ouvintes do Saia de Bici. Eu sou Alexandre Costa Nascimento e esse é o quadro Bici Consciência. Mas hoje, ao invés de trazer análise de artigos e pesquisas acerca da bicicleta, eu vou trazer um relato de uma experiência pessoal com algumas doses de empirismo. O empirismo é um método científico baseado nas evidências concretas e na observação direta. É quando a experiência prática acaba gerando dados e trazendo conhecimentos novos. Por exemplo, né, um cientista ele pode ler 300 artigos sobre o benefício do uso da bicicleta como meio de transporte, ou ele pode deixar o carro na garagem e ir para o trabalho pedalando. E a partir daí ele começa a observar, a coletar dados, a comparar e a tirar conclusões com base no método científico. E o objeto da minha pesquisa é uma análise de risco das ciclovias de Curitiba. A gente sabe, né? Tem buraco, cruzamento mal sinalizado, veículos estacionados irregularmente, risco de assaltos. Esses são os fatores conhecidos, né? Mas quais são os fatores ignorados que representam riscos a um ciclista? E a resposta da minha pesquisa empírica foi: são os quero-queros. Sim, é aquela ave que grita o próprio nome. E sabe como que eu descobri isso? Empiricamente, na prática. Então vou contar aqui. Na última sexta-feira, eu estava pedalando para o trabalho, como de costume, pela ciclovia que margeia o Rio Belém, ali na linha verde, e um casal de quero-quero estava no meio da ciclovia. E quando eu me aproximei, os pássaros se assustaram e, ao invés de fugir para o lado ou para frente, eles voaram para cima de mim, na minha direção. Acabaram batendo no meu peito e ficaram ali se debatendo por alguns segundos no meu colo. No susto, eu freiei bruscamente. E aqui um breve parêntese. Um dia antes, um pneu furado me levou para uma bicicletaria e, além do remendo, o mecânico, que é meu amigo, fez um ajuste no freio de cortesia. Então, beleza, estava com a bicicleta ali, com o freio reguladinho e tal. Que volta para a cena do quero-quero. O freio recém-regulado, ele ficou mais sensível, né? E a força com que eu apertei o freio ali na hora do susto fez a roda da frente travar, a bicicleta capotou e me levou para o chão. A bicicleta e eu caímos ali na pista principal da linha verde. Por minha sorte, né, o tráfego que vinha no sentido contrário estava sem tráfego, não vinha carro por conta do sinal fechado logo ali na frente. Então deu tempo de levantar, de juntar tudo e voltar para a ciclovia com a bicicleta e com as minhas coisas, né? Um motoqueiro ainda parou, um motoqueiro e um motorista viram, né? Pararam o carro, perguntaram se eu precisava de socorro, se eu precisava de alguma coisa, se estava tudo bem. Eu percebi ali que eu estava ok, né? Mesmo de capacete, eu não cheguei a bater a cabeça no chão. E resultado, né? Tive vários hematomas ralados no quadril, no joelho, no cotovelo. E depois, uma dor no braço que continuou, ficou muito forte, não conseguia flexionar, nem esticar o braço, doía demais. Então fui para um pronto atendimento, tirei um raio-x, mas não foi detectado nenhuma fratura, mas tive um edema articular no cotovelo esquerdo. Me obrigou a passar o fim de semana de tipóia com o braço imobilizado. Então, qual que é a conclusão disso tudo? Quero-queros representam um risco imponderado aos ciclistas. Então, cuidado na ciclovia com os quero-queros, tá? Lembrando que eu já atravessei a África de bicicleta. cruzei com elefante, com rinoceronte, com girafa, babuínos, cães selvagens, mas foram os quero-queros aqui de Curitiba que me atacaram e provocaram uma queda e alguns ferimentos. Então, empiricamente, fico aprendizado. Tá? Um abraço e até o próximo Bice Consciência, e fica o convite aqui para seguir o Bice Consciência nas redes sociais, @biceconsciencia no Instagram. Valeu e até o próximo programa.
Eu estou gravando essa nota depois de ter gravado o quadro, mas é importante trazer uma informação que ficou faltando. Alguém pode estar se perguntando, tá, mas e os quero-queros? Então, estou aqui para informar. Eles passam bem, tá? No dia mesmo eles saíram voando, foram ali para um barranco, cheguei até a tirar uma foto deles depois, e hoje vindo trabalhar de bicicleta, eu passei por ali, eles estavam ali. Então tá tudo bem com as aves, né? Ninguém se feriu, quer dizer, eu me feri, mas os quero-queros passam bem. É importante ressaltar, né? Não atropelei eles com a roda, tecnicamente não foi um atropelamento, foi uma colisão, né? E no susto eu freiei, acabei caindo e me machucando. Mas tá tudo bem com os passarinhos e tá tudo bem comigo também, tá? Então, um abraço, até o próximo programa.
Então é isso, Alexandre Nascimento. Essa aventura na ciclovia está aí disponível a todos e todas. Então é isso, Alexandre Nascimento. Essa aventura na ciclovia está aí disponível a todos. É isso aí, pessoal. O programa de hoje foi essa aventura também. A gente tem várias aventuras. Tem que se colocar na rua. Saiba que você conta sim, você afeta e é afetado. Esse é um programa que está acontecendo antes das eleições. Trouxemos as informações de como é que é lá em Brasília e aqui, como é que é pedalar em Curitiba. Toda quarta-feira a gente entra no ar com mais um programa Saia de Bici, falando sobre mobilidade, fazendo um convite a esse encontro, a essa conversa. Na próxima quarta-feira a gente se encontra, aí talvez nas melhores vias, no perfil da Secretaria Cultural, no perfil da Saia de Bici e da Rádio Cultura de Curitiba. A gente se vê.
Saia de Bici, um programa que é um convite. A gente já volta.